Oi! Olá! Tem mais um Hope Hour começando por aqui! Gente, cada episódio dessa temporada de férias do Hope Hour está incrível! Hoje não vai ser diferente. Vocês sabem que a gente vem nesse caminho de férias, né? Nesse clima de férias. Janeiro é clima de férias, né? E chegamos agora na metade da nossa temporada especial, de férias com Deus, não de férias de Deus. A gente já falou aqui sobre oração, já falamos sobre o estudo da Bíblia, sobre a meditação, a paciência, o exercício do fruto do Espírito. E hoje eu tenho o prazer de falar para vocês que a gente vai tocar num assunto que vai chamar muita atenção, vai gerar muita curiosidade, muito interesse, e eu espero que também traga mudanças na vida. É estritamente necessário. A gente vai falar de saúde e a gente vai falar de jejum. Sabia que o jejum é uma disciplina espiritual? E atrelada a essa disciplina, a gente vai trazer mais uma característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Para essa missão importante, delicada e de Deus, eu diria, uma mensagem de Deus para a nossa vida, nós convidamos alguém que entende muito do assunto, que tem um chamado especial, há 30 anos desenvolve esse tema e tem testemunhado como o jejum, como a saúde, como o domínio próprio tem transformado a vida de pessoas, inclusive levado cura de doenças como câncer, diabetes e outras. Então, deixa eu apresentar para vocês a convidada, doutora Ângela Xavier. Doutora Ângela Xavier já veio aqui outras vezes, já esteve aqui. E hoje nós a convidamos para falar especificamente do jejum e do domínio próprio, um atreladinho ali com o outro, porque para ter domínio próprio, né, o jejum
Às vezes é
pode
necessário
ajudar.
praticar o jejum.
E o jejum sem domínio próprio também não vai funcionar. Não vai.
Não.
É bioquímica, começou na farmácia, né, na medicina tradicional. E recebeu, como eu disse, esse chamado há 30 anos, que modificou, deu uma virada. A gente fala uma virada de 360, não é, né? Volta
Não,
no mesmo lugar, de 180, né?
180. É, 180.
Porque saiu de um lugar e foi para o outro. Antes da gente começar a falar do jejum, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente desse chamado. Como que Deus te tirou do tradicional, te trouxe para o natural, mas manteve em você o mesmo sonho, que era transformar a vida das pessoas? Ele só colocou lá, não, nós vamos transformar vidas, mas no meu método, não foi?
Exatamente, exatamente. Quando a gente não conhece, nem sempre a gente conhece os propósitos de Deus, né? Mas ele tem os seus propósitos para cada um, né? E esse propósito está sempre envolvendo a nossa salvação e a salvação de outros. E eu tinha na minha cabeça que eu queria ser uma cientista que descobrisse algum remédio, né, para curar alguma enfermidade da humanidade, né? E eu prestei meu primeiro vestibular para medicina, mas não deu certo, eu não passei. E na segunda vez eu não quis medicina. Saiu, apagou completamente da minha cabeça e eu escolhi bioquímica, por pensar que eu ia estar dentro de um laboratório, entender de química e talvez fosse
Para
mais
criar essa
essa
solução.
solução mágica, né? Mas aí eu vi o propósito de Deus. Ele não permitiu que eu fizesse medicina porque eu ia ser uma médica comum. Porque é assim, né?
Ou
Quando você
frustrada.
vai para o fundo, vai para o meio da medicina, você se especializa e
Passa a receita.
já fica por aí. Mas com a farmácia e bioquímica, ele sabia que eu ia ser mais fácil me tirar daquele mundo, né? E aí, alguns anos depois, praticando, né, sendo profissional, dentro de uma farmácia, dentro de laboratório, veio o chamado. No dia que eu tinha que dar a resposta que eu ia comprar aquela farmácia, eu me deparei com a frase: as drogas nunca curam. É para ensinar que o poder de cura está na natureza. E aí foi, eu falei, agora eu tenho que virar as costas para esse mundo e aprender o natural, né?
E foi um aprendizado,
Foi
né?
um aprendizado, mas ele foi preparando cada passo desse aprendizado sem que eu fosse atropelada pela ansiedade, não. E naquela mesma época ele disse que a obra que ele tinha para mim era grande, que eu ia pregar a mensagem ao mundo. É claro que eu não entendi naquela época, né? Mas hoje, quando a gente vê que tem, né, milhões de pessoas
como a mensagem acompanhando alcança no mundo inteiro.
No mundo inteiro, Às vezes eu tô, já aconteceu de eu estar lá em Israel, no meio de uma multidão, e pula na minha frente seguidor de lá. Falei, realmente, senhor. É. E aí, fantástico. Não saiu do propósito, do meu propósito, que era aquele de ajudar na cura, uhum, né, das pessoas. Hoje eu sei plenamente que quem cura é Deus, só que ele usa os recursos da natureza. Ele usa o respeito às leis naturais. Né? Então, da qual o tema nosso tem a ver. Tem a ver com respeito às leis naturais do nosso corpo. Deus cura, mas é mediante essa obediência às leis, né? Porque quando a gente transgride leis, a doença vem.
A doença vem.
Né? Então, nós temos que viver de acordo com essas leis naturais. E aí, eu já vi ao longo desses anos, Deus curando muitas pessoas de estados, assim, terminais.
Só reforçando a missão. Gente, olha, exato, são 30 anos, então, de estudo. 30 anos de pesquisa, 30 anos de missão, né? E hoje, ela gentilmente vai compartilhar muito desse estudo e muito de tudo que ela aprendeu, do que ela tem ensinado aqui com a gente. Então, vai ser um privilégio. Ó, você já curte, já compartilha. Se não está inscrito no canal, então se inscreve no canal para você receber mais conteúdos como este. Segue a gente nas redes sociais, Hope Hour NT, a gente está lá no Instagram. Procura a gente também nas plataformas, na plataforma NT Play. Você acessa todos os conteúdos por lá. E, claro, aqui no YouTube, se inscreve no canal e compartilha. Porque parte da missão da doutora Ângela também é a nossa missão, né? Que é compartilhar conteúdos bons, é compartilhar essa informação que tem o poder de curar e de salvar. Então, você também pode ser um agente dessa corrente. Hoje, olha que diferente, todas as vezes aqui, a gente já está no meio dessa jornada, das jornadas espirituais, a gente está oferecendo aos nossos convidados um suco, né? E hoje, como é jejum, a gente vai de água. Água, porque jejum de alimento a gente pode fazer. Existem vários tipos de jejum, né?
Sim, sim.
Mas a água é um desses remédios naturais que está presente o tempo inteiro. É um recurso fundamental, né?
Sim, sim.
Essa não pode faltar.
E é, não pode faltar. Nenhum deles pode.
É,
nenhum deles pode. Mas a água, ela faz parte da nossa estrutura, né? Da estrutura muscular, do nosso cérebro, de tudo. Nós somos 70% água.
E mesmo no jejum, a água não
pode faltar de espécie nenhuma, seja qualquer tipo de jejum, porque existem vários, né? A gente vai falar aqui, mas a água, ela não pode faltar, senão vai virar jejum de sacrifício, que é o que Deus não quer.
Não quer.
Não, vai colocar os rins em sacrifício, né? Os próprios tecidos do corpo, a célula, em sacrifício. Então, a água não pode faltar. Nós temos que estar sempre bem hidratados. Né? E precisamos também usar o líquido na hora correta também, tem isso, né? Quantidade, 35 ml por quilo de peso.
Então, esquece essa coisa de, ai, vamos tomar 8 copos de água por dia.
Não,
pode
exatamente
servir para uma, pode não servir para você.
Não, imagina, eu sempre, quando eu estou palestrando sobre a água, eu pego uma pessoa de quase 100 quilos e uma criança. Os dois têm que tomar a mesma quantidade?
Imagina.
Não, então é conforme o peso, 35 ml por quilo de peso. Essa é a sua quantidade mínima. Se você tomar mais, parabéns para você.
É.
Mas esse aí é o mínimo que você precisa por dia, porque você vai perder, né, durante
esse
o dia ali. Exatamente. E dependendo do trabalho, perde até mais, teria que tomar mais.
Ainda tem as variáveis
da temperatura,
do trabalho.
Onde você
mora, do trabalho
isso,
que você exerce, você
isso,
sentado, você se movimentando,
isso,
né?
Não pode ser junto com as refeições, 30 minutinhos antes, 2 horas depois, nenhum líquido junto.
É verdade que a sede, ela já é um indicativo de que faltou água?
Sim, sim. A sede já é o seu o cérebro, cabeça doendo, pode ser falta d'água. Já pode estar faltando e o cérebro está sinalizando. Então, tem gente que toma remédio para dor de cabeça quando deveria tomar água, água, água.
Às vezes melhora porque com o remédio tomou um copo d'água.
Tomou água. Exato. E, então, a gente precisa manter, né, essa quantidade. Quando a pessoa, mas eu não bebo água porque eu não sinto sede. Então, já está errado. né? A gente tem que beber água sem sentir sede. Se você sentir sede, seu corpo já está falando, oh, tá faltando, vamos me dar aí. Né? Então, sem sentir sede.
A gente vai entrar em detalhes aprofundados, assim, sobre o jejum. A doutora Ângela vai ensinar a gente aqui algumas técnicas, dar dicas práticas para quem quer começar, para quem nunca fez, né? E falar mais dos benefícios. Mas antes da gente chegar nessa parte do jejum em si, eu acho que seria legal a gente começar pelo domínio próprio, porque ele vai ser fundamental para que a gente consiga fazer um jejum, para que a gente consiga praticar o jejum. Então, como é que o domínio próprio ele entra nessa equação? Tanto não comer quanto ter esse domínio é uma negação de si para exercer a vontade de Deus?
Eu acho que um leva o outro, né? Vamos lembrar, né, Gálatas 5, né, verso 22, ele apresenta ali o fruto do Espírito.
Sim.
Como que é isso? Vamos imaginar que esse fruto fosse a banana.
Uhum.
Então, porque lá está no singular, o fruto. E aí vem falando, né, todos
vários
esses elementos.
Ali, características.
Vai colocando cada elemento e coloca o domínio próprio como sendo um deles. Né? E eu falo assim, a banana ela tem potássio, ela tem cálcio, ela tem carboidrato, ela tem... Então, aqueles elementos formam a banana. Aqueles elementos que estão ali em Gálatas 5 formam o fruto do Espírito. Então, para mim ser o fruto do Espírito, eu tenho que ter todos aqueles elementos.
Ou seja, banana sem potássio não é banana,
não,
e potássio
é banana.
Sem banana também.
Isso, exatamente. Então, se faltar apenas um elemento, não é fruto do Espírito.
Não é fruto do Espírito.
É um
combo, né?
Isso. Então, o domínio próprio, ele faz parte. Então, como que eu vou ter domínio próprio? Aí é que entra a obediência às leis naturais e entraria o jejum. Porque se eu não... O que acontece com o nosso apetite? O nosso apetite foi algo assim, que desde o princípio, Satanás... ficou ali tentando, elaborando, como que ele ia fazer o homem pecar, fazer o homem afastar-se de Deus? E ele escolheu o apetite, ele escolheu a questão do paladar, do mudar o paladar ali. Então, fica muito difícil, quando o seu paladar está alterado, fica muito difícil você ter domínio próprio. Se olhar para o chocolate ali, não vou comer, não vou comer, não vou comer, quando você vê, você já comeu.
Já comeu.
Ou eu vou comer só um quadradinho, aí você come a barra inteira. Então, não tem como. Por quê? Porque o paladar, ele vai te trair.
É quase uma necessidade que você sente, né?
Do cérebro. Uma necessidade
porque
de dopamina.
Porque ele se acostumou e ele pede de novo.
Exatamente. Ele quer, porque produz dopamina e ele quer ficar naquele, né?
Dá o êxtase,
então,
a alegria,
leva ao
o bem-estar.
Vício. Leva ao vício. Então, eu digo... O domínio próprio, por exemplo, ele tem eu tirei o açúcar da minha vida. Então, o açúcar não me atrai mais. Meu paladar já está limpo. Se eu comer uma coisa muito
vai
doce,
estranhar, vai achar ruim.
Vou estranhar. Exatamente. E eu diria, se você quer ter domínio próprio naquele que você come, comece tirando o açúcar. Que ele é muito viciante, um pouquinho te leva a um pedaço maior, é difícil. E quando você consegue limpar o seu paladar para o doce, você fica mais livre para suas escolhas. Você vai ter mais prazer no que é natural. Então, a questão do domínio, é preciso que a gente busque isso. Como é um elemento do fruto do Espírito, o Espírito precisa produzir isso em nós. Nós não conseguimos de nós mesmos, nenhum daqueles elementos. A gente só vai ser transformado realmente no fruto do Espírito quando você se entregar à ação desse Espírito. Aí ele vai te dar domínio próprio, ele vai te ajudar. Senhor, eu não quero, mas eu preciso. Me ajuda. Eu não quero comer isso, eu não quero... Mas da gente mesmo, a gente não consegue.
É legal a gente dividir essa responsabilidade, né?
Porque, com certeza.
Porque a gente não tem força para isso. A gente não é capaz de operar. E aí, às vezes, muitas pessoas estão ouvindo a gente e pensando assim, gente, mas não dá, sabe? Porque a gente está tão envolvido nisso, mas tem
Exatamente.
Uma força e um poder que é capaz de operar isso em
Exatamente.
Nós. E a gente não pede muitas vezes, né?
Isso. E jejum é abstinência. Então, a abstinência do que faz mal ou do que é estimulante, diz Ellen White no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 188, que o verdadeiro jejum é comer, é deixar de comer os alimentos estimulantes e comer com moderação aquilo que Deus proveu em abundância. E o que Deus proveu em abundância são vegetais, né? São alimentos saudáveis. Então, a abstinência, jejum é abstinência. Ele pode ser abstinência de um elemento só, ele pode ser abstinência de alimentação cozida, ele pode ser abstinência, né? Você pode propor um jejum de vou me abster-se disso, né? Então, aí entra a questão da abstinência do açúcar, né? Eu vou tirar o açúcar da minha vida.
É um jejum, então.
É um jejum.
É um jejum.
É um tipo de jejum. Porque é abster-se do que é estimulante, diz ela. Açúcar é altamente estimulante, né? Ou bebidas cafeinadas e tal. Então, se você retira isso da sua vida, você já está num processo de jejum, de abstinência do que faz mal. Então, a própria mudança de hábitos para um estilo de vida saudável, você está na prática do jejum diariamente, porque diariamente você está se abstendo do que faz mal e comendo com moderação o que faz bem. Então, o estilo de vida saudável, você está no jejum.
No jejum. E a gente pode levar isso para outras áreas da vida que não sejam só alimentação? Então, eu posso fazer um jejum pensando em abstinência das redes sociais?
Sim, sim. Se faz mal, se não está te fazendo bem, ou você precisa de um descanso disso, né? Para limpar sua mente, para desestressar e tal, faz parte também. Com certeza.
Muito, muito, muito legal. No livro de Isaías, a gente tem referências ao jejum. Eu vi que você traz isso em algumas palestras, sim, e alguns sermões, né? Que a gente pode aprender disso.
Eu falo assim, se o jejum é tão importante que ele ocupa um capítulo inteiro da Bíblia, né? Que é o capítulo 58 de Isaías. É o capítulo todinho ali a gente vendo instruções. E Deus, ele sabe que a gente que ia ter sempre algo verdadeiro, algo falso, né? E ali ele coloca o verdadeiro jejum. E eu acho interessante que tem um artigo.
O artigo. O... Eu vi que a senhora trouxe até a Bíblia.
Sim.
Se quiser abrir nesse capítulo, então, que fica de dever de casa. A gente não vai ler o capítulo todo aqui.
Isso, não.
Mas fica de dever de casa, né? Falou, quer aprender sobre jejum? Isaías 58.
Isso, Isaías 58. Aqui ele aborda tanto o que é falso, que não agrada a Deus, e o jejum que agrada. E o que eu acho mais lindo aqui, né, nesse capítulo, só para colocar o ponto alto desse capítulo, é o verso 8. É o verso 8 que diz que a cura brota apressadamente. Então, jejum também tem a ver com cura.
Com cura.
Jejum também é um dos elementos que Deus usa para curar, para restaurar as pessoas que estão enfermas. O Deus quer para nós saúde em abundância. Isso deixa claro na palavra dele, né? E o que ele fala em Êxodo, em Deuteronômio, é: não porei sobre vós as mesmas enfermidades do Egito. Isso é prevenção. Não porei. Prevenção. E no final ele fala: eu sou o Senhor que te sara. Quer dizer, agora já é cura.
Tratamento.
Já é cura. Não porei sobre vós as mesmas enfermidades se você não viver de acordo com o estilo de vida deles.
Então, e a gente às vezes quer ficar só com a primeira frase,
exatamente,
né?
Exatamente. Mas então isso leva ao quê? A obediência. A obediência. Quando eu obedeço os elementos da natureza que Deus usa para curar, eu vou ter prevenção. Eu vivo esse estilo de vida, né, como você disse, há quase 30 anos. Desde o chamado, eu mudei radicalmente o meu estilo de vida. E o que eu ganhei com isso? Envelhecimento com saúde. Nesses 30 anos, eu nunca precisei tomar remédio. Eu nunca precisei
Fantástico.
Me internar, nada. São 34 anos de prevenção com qualidade. Com qualidade. A minha bioimpedância, eu já falei isso aqui antes, deu 34 anos. E a última deu estrutura óssea, que a menina falou assim, eu vou ter que estudar isso daqui. Eu nunca vi uma estrutura óssea, ultrapassou aqui o esquema.
Os parâmetros
lá.
Aqui.
É. E aí, e ela falou, e deu perfil de atlético. Aos 67 anos, perfil de atlético. Então, quer dizer, de onde veio
isso?
Saúde. Prevenção. Prevenção. Obediência às leis naturais, né? Estilo de vida saudável em todos os aspectos, no beber a água, no, na alimentação, no repouso, né? No uso do exercício, o sol. Então, quer dizer, a promessa de Deus se cumpre na vida daquele que obedece. Mas por alguma situação, desobedeceu ou por falta de conhecimento, desobedeceu, adoeceu, o Senhor diz aqui, em Isaías mesmo, ele fala assim, se desligue do pecado. Se desligue do pecado e eu vou te curar. Até no verso 7, ele fala sobre o desligar-se do pecado. Desligar-se da impiedade. E no verso 8, ele fala que a cura brota apressadamente. E no verso 11, ele fala da cura da osteoporose. Ele fala, fortificarei os teus ossos. E aí, agora me lembrei do último exame. Fortificarei os teus ossos. Senhor, mais uma vez, o Senhor cumpriu.
A promessa está se cumprindo.
Cumpriu. Meus ossos estão fortalecidos. Né? Nenhum sinal de osteopenia, de osteoporose, nada. Pelo contrário, está acima do padrão. Então, isso é o cumprimento. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que... Eu estou cuidando. Mas a minha parte de cuidar desse corpo, desse templo, é minha. As escolhas que eu tenho que fazer diariamente vai determinar a minha qualidade de vida. Né? E não tem como.
E isso o Senhor não faz por nós, né?
Não.
A escolha é algo que Ele colocou. Olha, você tem
liberdade
de escolher.
Liberdade.
Eu te falo o que funciona, o que é bom, tá aqui.
Exatamente.
Mas eu também te dou a liberdade de escolher.
Exatamente. Ele deu todo o caminho. Mas a liberdade de escolha é o dom maior que Ele nos deu, né? Ele quer que a gente o ame, sendo livre para escolher.
E aí parece que o nosso coração, ele fica nessa batalha do espiritual e com o carnal. E o alimento, ele tem muito esse apelo carnal, né?
Sim.
Então, quando a gente faz um jejum, a gente ajuda a silenciar esse apelo carnal que é tão forte na gente?
Sim.
Para ouvir mais, né, a voz de Deus?
Sim, sim. Você... Para começar, se você está num jejum, esse jejum bíblico, ele não é diferente de um jejum terapêutico. Ele é o mesmo jejum, porque o objetivo é, em primeiro lugar, descanso dos órgãos. Se você estiver numa dieta crua ou numa dieta líquida, né, só com sucos, uma dieta terapêutica, você vai... O seu aparelho digestório, né, todos os órgãos envolvidos na digestão, eles vão ficar de descanso, repouso. Porque tomar um suco é só absorção. Não coloca o corpo para trabalhar naquele metabolismo todo mais intenso. Quando o corpo descansa, ele desintoxica. Então, elimina toxinas que estão abarrotando o sistema imune, deixando a pessoa mais vulnerável a infecções ou... para abrir o processo de cura para um câncer, para qualquer uma outra situação, o sistema imunológico vai ter que estar limpo, desintoxicado. Porque quando eu coloco alguma coisa no meu organismo que intoxica, o primeiro sistema a reagir é o imunológico. Por isso que o corpo fica mais vulnerável a doenças e a infecções. Então, nesse jejum terapêutico, que tem o mesmo com o espiritual, porque também o que eu como, ou nesse período de jejum, corpo em descanso, sangue limpo, fluindo, correndo pelas células, pelo cérebro, né? Nosso lobo frontal. Então, tudo vai facilitar a nossa conexão ali com o espiritual, com Deus. Então, por isso é a mesma coisa. Corpo limpo, descansado, você vai conseguir conectar melhor com Deus, com o espiritual, ouvir a voz dEle. Porque, às vezes, é necessário um jejum, tanto terapêutico quanto espiritual. Às vezes, só espiritual. Senhor, eu estou precisando tanto estar mais conectada contigo, eu preciso ouvir sua voz por alguma situação. Eu vou fazer um jejum, vou passar ou 24 horas ou alguns dias, dependendo do jejum que você escolher, para você poder ter mais tempo e mais liberdade de todo o seu organismo para ficar mais em conexão com ele ali, para estar ouvindo a voz dele em alguma situação que você está precisando ouvir. Então, não tem diferença, os dois levam ao mesmo propósito.
Digamos que, então, tanto terapêutico quanto espiritual vão fortalecer o domínio próprio.
Vão fortalecer o domínio próprio e vai fortalecer o seu espiritual, né? A questão do domínio próprio é tão assim ligada, porque se eu faço o jejum, se eu me abstenho daquilo que eu mais gosto, por exemplo, no sentido de paladar escravizado, à medida que eu vou deixando aquilo, que eu abandono aquilo, você se sente livre. Você é livre. Eu falo que sem açúcar eu sou livre. Eu sou livre. Eu não sou escrava do doce, eu não sou escrava, entendeu? E nem do que aquela escravidão pode te levar a escolher outras coisas mais estimulantes, mais, né, vai te levando mais.
É um caminho, né?
É um caminho que vai te levando para coisas piores. E ao passo que quando você é livre, você tem esse respeito a essas leis naturais, você olha assim, não faz diferença. Não faz diferença. Né? Você olha um bolo de aniversário, não, isso daqui...
Vamos cantar só o parabéns.
Eu não estou dominando, entendeu? Eu não estou assim... Mas não começa... Eu queria tanto comer. Mas não.
Não começa da noite para o dia, né? É o que a gente fortalece.
É um processo.
Porque às vezes alguém está ouvindo falando assim, nossa, mas ir num aniversário e não comer o bolo é radical demais, não tem problema, é só uma vez. A gente só faz aniversário uma vez por ano, embora... As pessoas façam também e a gente vai no aniversário de todo mundo, né?
Pois é, mas é uma vez por ano o seu, né?
É,
mas
Deus
e o
Deus.
Da mãe, o do filho, do amigo. Aí todo mês tem um. Eu já vi pessoas que abriu esse precedente para aniversário. Eu tenho um exemplo. Abriu o precedente para os aniversários. Antes era um aniversário, né? Mas aí outro, outro e outro.
Tava se oferecendo já para ir no aniversário das pessoas.
O que aconteceu? O estilo de vida dele descambou.
É.
Não é mais o mesmo de jeito nenhum. Então, a questão não é...
Mas é um processo. Eu não preciso começar esse processo de domínio próprio achando que eu vou dominar totalmente logo no primeiro dia. É um processo até no desenvolvimento espiritual também.
Tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Tudo tem que ter um começo, né? Um começo e uma sequência.
Talvez colocar algumas metas?
Olha, eu imagino assim, ó, que nós temos que estar muito conectado no propósito.
No propósito.
No propósito.
Primeira coisa, porque sem propósito a gente se perde.
Porque,
né?
Por exemplo... eu fui em uma igreja, apresentei ali a mensagem de saúde e tal. Passou 10 anos, tive a oportunidade de voltar naquela igreja. E alguém me abordou e falou assim, olha, quando você veio aqui há 10 anos, eu parei de comer carne vermelha. Mas continua com a branca, com arroz branco, com açúcar. Quer dizer, 10 anos só tirou uma coisa. É um processo, mas é um processo diário, contínuo.
Cuidado para não virar uma desculpa, né?
Senão não vai chegar ao objetivo que quer, né? Então, eu tive que mudar radicalmente, porque eu tive um mês para preparar a primeira palestra de saúde, e aí quando eu fui preparar a palestra, eu falei, mas está tudo errado. Como é que eu vou subir lá para falar de uma coisa que eu não vivo? Aí foi um mês para me mudar muita coisa, para me começar a vivenciar muita coisa. Foi o começo do propósito, foi meio radical, mas eu ainda tive que ir o quê? Aprimorando.
Caminhando.
Se eu for pensar...
Em como
quando
começou...
Quando eu comecei, e hoje, vixe, a distância está enorme, né?
O problema é paralisar, né?
A questão é que...
Não adianta onde você começa, é para onde você vai.
Porque hoje eu tenho que, às vezes, deixar de usar uma coisa que é saudável, porque meu organismo não quer. Eu fiquei muito tempo sem usar cebola crua. Uso nas minhas receitas, mas eu não comia, eu separava. Agora, me libertei, depois de muitos anos, quer dizer... eu não estava entendendo por que meu corpo não queria cebola. Eu comia cebola, minha cabeça doía. Então, eu parei de comer cebola. Bom, tá me fazendo mal. Quer dizer, é uma coisa boa, saudável. Como assim? As outras perguntavam, mas você separa a cebola no prato? Eu falei, o meu corpo não quer cebola. Ele não quer cebola hoje. Então, o dia que ele quer cebola, eu como cebola e não tem nada. Né? Agora eu já estou podendo comer. Não sei o que aconteceu. Acho que meu corpo já supriu todo o estoque que tem na cebola, né?
Mas é um estágio mais avançado nesse seu processo já.
Mais avançado.
Que é de conhecer e reconhecer os sinais que o corpo dá pra gente, né?
Mas aí é que está o segredo e entra o jejum. Quando você faz jejum, o seu corpo limpa daquelas coisas que estavam fazendo mal. O dia que você comer aquela coisa que estava fazendo mal, vai fazer.
Vai fazer mal.
Vai fazer mal.
O problema é que muitas vezes
aquilo.
A gente está... E aí talvez pese o domínio próprio e espiritual mesmo, que a gente não toma isso como uma decisão. A gente faz o contrário, a gente sabe que faz mal. E mesmo assim a gente repete, já
gosto.
Esperando a consequência. Mas eu gosto. Mas é tão gostoso.
Isso.
Então eu vou lidar com a consequência.
Exatamente.
Só que é uma consequência.
Eu vou remediar depois. Eu vou tomar remédio depois.
É. Né? Ou antes, né? Porque hoje a gente já toma remedinho até antes para poder exagerar na comida e tá tudo bem.
Exatamente. É. Nada como um figatil, alguma coisa. Que...
Exato. Na farmácia a gente tem alguns.
Um boldo, alguma coisa para... É. Não, a questão é a consciência do porquê que você está fazendo, do teu propósito. Esses dias alguém falou assim, doutora, mas você não tem o dia do lixo? Eu falei, o quê? Meu corpo está padecendo com algum botijão de lixo, moço? Calma.
E por que que eu vou separar um dia para fazer meu corpo de lixo?
Para fazer ele sofrer? Para mim, sofrer junto...
É para satisfazer o paladar, né?
Só.
Aí é a falta do domínio próprio,
pois
né?
É.
Então, cria uma zona de escape.
É. Não, eu vou comer de vez em quando. Não tem de vez em quando. Não tem aniversário, não tem festa de casamento. Não tem.
Quando é um estilo de vida, ele te acompanha todo o tempo. Não tem férias.
Não, é estilo de vida.
Ah, tá de férias.
Não existe férias. Se existisse férias, você vai parar lá na cama, vai adoecer.
Essa foi pra mim mesma, viu, gente? Não existe férias, porque de vez em quando a gente tira umas férias, assim, a gente fala, não, tô de férias, vou relaxar.
Eu tô fora de casa.
É um tiro no pé, né? Porque até o retorno é mais difícil.
Eu tô viajando, eu tô fora de casa. Não tinha o que comer. Não, então...
Tá aí o jejum, não tinha o que comer?
Faz jejum,
vamos ao jejum.
Melhor.
Viu? Fica a dica aí, ó, pra galera que tá de férias agora, que a gente tá falando com o público agora em janeiro, muitas pessoas estão de férias, as crianças estão de férias, e a gente tende a relaxar as rédeas nesse período.
Mais saúde, não tem
É
disso,
igual
a
academia, quando a gente deixa de frequentar a academia, de fazer exercício, para um tempo, e que a gente volta, dói mais.
Sim.
Em relação à saúde, é assim também, né?
Sim.
Tirei. Aí eu volto a comer depois para tirar.
Vai lá para estaca zero do processo. O corpo vai intoxicar, o sistema imune
tudo
vai ter que
novo.
Trabalhar tudo de novo.
E para intoxicar é rápido. Para desintoxicar demora um pouquinho mais?
Às
ou é rápido também?
Depende do quanto você acelerar o processo, né?
Entendi.
É rápido por causa do efeito e do que Deus falou aqui.
A cura apressada.
A cura brota apressadamente. Então, é rápido por quê? Porque Deus tem pressa. Entendeu? Deus tem pressa. Agora, vai depender do quanto eu estou com pressa. Por exemplo, uma semana de processo detox. Em uma única semana de processo detox, as pessoas são capazes, que na verdade esse processo detox é jejum terapêutico, né? Um processo que fica uma semana no cru, no líquido, né? Chás, água e tal. Mais exercício, dormir cedo, todos os elementos em dias ali numa semana de processo detox. E o que que eu já vi? A pessoa fica a semana inteira, 10 anos que ela toma remédio para pressão. Naquela semana ela não tomou nenhum dia. Pessoas que chegam com caixinha de insulina, que aplica todo dia, 2-3 vezes ao dia, durante todo o período
cortou
que estava lá, não usou insulina. A cura brota apressadamente, é rápido. Às vezes o outro fala assim, tratamento natural é demorado. Não é, não é demorado porque é Deus agindo. E Deus tem pressa. Agora, o quanto eu estou com pressa de ficar livre da minha enxaqueca, dos meus problemas gástricos, da minha obesidade, do meu colesterol alto, sabe, da minha arteriosclerose, minha, nem quer que seja sua, né? Da arteriosclerose, da hipertensão. Ah, quanto tempo eu quero? É possível? Sem remédio? É possível! A palavra está dizendo que é possível. Então, o verdadeiro jejum faz isso por você, porque é Deus agindo através dele.
E como é que nesse processo entra o jejum intermitente? É um propósito...
Que virou moda também, né?
Virou uma modinha. E aí, às vezes, existe no jejum intermitente também um propósito espiritual, ou o jejum intermitente ele é mais terapêutico?
Ele tem um cunho espiritual, sim, porque ele pode até ser uma rotina no seu dia a dia. Só que não da forma como eles aplicam aí fora. Porque a maioria dos jejum intermitente te dá uma janela pulando a primeira refeição. E acaba que você vai reforçar a terceira para você fazer esse ciclo. Então, se você faz um jejum intermitente pulando a terceira refeição, você está, na verdade, fazendo o que Ellen White diz, que nós precisamos só de duas refeições por dia. Aí você pula a terceira.
Algumas pessoas, ela diz três, né? Que aí vai depender do trabalho e do esforço.
Do trabalho, se é trabalho braçal. É. Mas como se a maioria está no trabalho sedentário, então só duas está de boa medida. Então, essa terceira, se ela for acontecer, ela tem que ser bem, bem simplesinha, nada que sobrecarrega o organismo para ele não trabalhar à noite. E aí você vai ter uma janela grande. E o que é importante?
De descanso.
Uma janela de descanso mesmo, onde o estômago também vai descansar com o resto do corpo, que é o que ela diz. O estômago precisa descansar com o resto do corpo. Então, se você sobrecarregar ele à noite toda, o seu cérebro vai estar, o estômago vai estar solicitando o cérebro. Eu falo que tem estômago aí que o estômago fica com o cérebro. Cérebro, manda minhas células produzir enzima. Cérebro, manda o pâncreas produzir cérebro. Que qualidade de repouso vai ser isso?
Não tem.
Que é o outro elemento restaurador de Deus.
Quando você acorda cansado.
Exatamente.
Às vezes nem é a quantidade de horas, mas você está cansado.
Não, é o tempo e a qualidade. O que é mais importante é a qualidade. E não só o tempo, também a hora que você começa isso. Né? Cada hora antes da meia-noite vale por duas. Cada hora depois da meia-noite só vale 20 minutinhos. Então, a qualidade está no começo
do sono.
Anota isso
aí, gente, para você pensar na hora de dormir.
É,
se você quer dormir
exatamente.
E acordar bem, né?
Isso.
As então, horas rendem
então
mais antes da meia-noite.
Você vê que tudo tem uma conexão com todos os elementos da natureza. Você não janta, né, faz o jejum intermitente pulando essa refeição. Para isso, você teve que fazer um excelente de jejum e um almoço completo para você conseguir pular a terceira. Senão, não consegue. Tem gente que fala assim, doutor, eu não consigo tomar o de jejum. Eu já sei. Essa pessoa janta 9 horas da noite.
Aí acorda?
Acorda cheia. Aí ela pula a primeira refeição, segue o jejum intermitente errado, pula a primeira refeição, aí de novo o ciclo. À noite ela vai querer comer de novo, porque o corpo gastou energia, ele vai cobrar. São 100 trilhões de células querendo comida. Comida que ela não pôs de manhã. Porque alimento é energia. Se ela não abasteceu, não tem. Aí no final do dia ela não vai precisar de energia, ela abastece. Então a gente está trabalhando contrário à lei fisiológica do nosso corpo. Então pular a terceira refeição é sim uma espécie de jejum, né, chamada jejum intermitente, porque vai ter essa intermitência, esse período todinho. E ainda no momento que seu corpo fala, não tem nada para trabalhar no estômago, então agora eu vou cuidar daquela célula lá que está estragada, daquela célula que sofreu alteração para o câncer. O corpo vai fazer reparos à noite. A noite foi feita para isso. Descanso do físico, a mente, até o coração bate menos, para poder fazer reparos. É momento de reparo.
Para descanso. Olha, gente, então,
descanso.
Já pega o caderninho. Caderninho nada, né? Já pega o celular aí, o bloco de notas no celular. Você está traçando suas metas para 2026. Está em tempo ainda de incluir. De incluir o jejum. O jejum intermitente da modinha, mas aí pega esse jejum e aprofunda, né? Faz ele da maneira correta.
Vira
então
um estilo de vida?
E do estilo de vida. Já inclui isso no seu estilo de vida. E aí, Tem um, a gente falou de modinha aqui, tem um outro termo que é científico, mas que hoje em dia também está mais popular, que é a autofagia, que é a limpeza celular. E as pessoas têm falado e pregado muito isso. A autofagia a gente consegue com o jejum.
Total.
E a limpeza espiritual a gente consegue como?
Também. Com o jejum. Também com o jejum. É aquilo que eu disse, né? O que você come está determinando a qualidade do seu sangue. E o seu sangue é o mesmo que circula por todos os órgãos e células, que vai circular também pelos neurônios.
Essa limpeza celular é disso mesmo, de varrer ali aquelas células que já estão ruins e a gente fortalecer as células novas?
Isso.
É assim?
É mais ou menos assim, ó. O sistema de defesa é como se fosse um exército. Ele tem um general, que é o linfócito T, e tem os soldadinhos, né, que são os neutrófilos, linfócito B, monócito e tal. Os soldadinhos, eles lutam aí contra vários tipos de infecções, sob o comando do linfócito T. Então, se eu tiver uma infecção por bactérias, o soldadinho de frente vai ser os neutrófilos. Se for uma virose, soldadinhos de frente vai ser o linfócito B. Mas se for uma célula cancerosa que precisa ser destruída, o general que vai. É o general. Então, é um exército organizado e cada um tem a sua função. Quando você desintoxica seu corpo, quando você entra para um processo de jejum, seja ele terapêutico ou mesmo espiritual, o que, que você vai acontecer? Você vai limpar o seu sistema de defesa, vai desintoxicar e ele vai ficar mais pronto para agir, para atuar nesses casos. E é por isso que entra também a questão do câncer. Então, se o sistema de defesa está ali limpo, alerta, essas células são aumentadas em capacidade de luta e números de soldados. E aí ele vai fazer todo o processo de restauração. Então, se tem, todos nós produzimos células cancerosas, milhares de células cancerosas todos os dias. Alguns mais, dependendo do estilo de vida, né? Outros menos. Mas todos nós produzimos, porque vivemos num mundo, né, poluído, está tudo poluído. Mas o nosso sistema de defesa está fazendo essa limpeza para nós todos os dias.
Todo dia.
Todo dia está tendo destruição, está fazendo. Essa autofagia, ela tem a ver com o sistema de defesa, e porque a célula tumoral, ela tem que pedir para ser destruída. Porque Deus nos fez com livre-arbítrio, liberdade de escolha. Se aquela célula cancerosa existe, foi dada liberdade para ela existir. Estilo de vida da pessoa, né? Todo bagunçado, bebe, né? Comida errada, tudo errado, dorme tarde, vive estressado, a célula teve o direito de se reproduzir. Aí o linfócito só, ele vem nesse primeiro encontro e só marca ela. Cumprimenta, identifica, ah, você é uma célula cancerosa? Aham, sou, meu dono permite que eu seja. Ah, então tá, nesse cumprimento
então continua
ali,
aí.
Ele marca, continua aí. O linfócito vai embora. Mas aí quando você entra para um processo de desintoxicação, o sistema imunológico vai se fortalecer e quem vai enfraquecer? A célula tumoral. Aí ela começa a sentir fome, porque o dono não está comendo o que ela quer. Que é açúcar, que é proteína bruta, para ela crescer rápido, ter energia, suga a nutrição das células vizinhas para o tumor crescer rápido. E a célula tumoral também não descansa, viu? A célula tumoral não atende ao comando do P53, que é o gene do descanso.
O tempo inteiro ela está trabalhando.
O tempo todo ela está trabalhando. Ela quer crescer, por isso que o tumor cresce muito rápido. Mas aí, quando a pessoa entra para um processo de detox, que ela limpou, né, as toxinas que o corpo estava ali lutando contra, agora não estão mais precisando de atenção. O sistema imunológico vai ficar todo voltado para aquele processo de cura. E aí, o linfócito volta para um encontro com a célula tumoral. E ele marcou ela, ele sabe muito bem quem é ela. Mas ele encontra uma célula agora enfraquecida, uma célula abatida. O dono não está mais.
Está mais fácil, né, de lutar.
Aí tem um diálogo químico ali, né? Tem um diálogo ali, ele fala, ah, você é aquela célula cancerosa? Aham, sou sim. Ah, o que que aconteceu? Ah, meu dono agora tá natureba, fez até jejum. Ficou aí não sei quantos dias no cru, quantos meses no cru, no suco. Ele agora tá fazendo exercício, tá dormindo cedo, tá equilibrando o estresse e tudo. É mesmo? É. E você?
É sol, é
ar puro. Você tá fraquinha, você... É, aham, você quer descansar? Quero. Nesse momento, a célula, o linfócito T, vai introduzir dentro da célula tumoral substâncias, verdadeiras substâncias quimioterápicas naturais e vai destruir aquela célula. Isso é autofagia, ela pediu para morrer. Mas enquanto ela não pedir, não vai acontecer a morte. Ela só vai pedir quando ela passar fome. E ela passa fome quando você muda o seu estilo de vida, sua alimentação, pratica exercício, enfim, faz tudo isso. E o processo do jejum, o período de jejum, ele vai acelerar, ele vai antecipar todo esse processo de cura. Vai facilitar, limpou, liberou o sistema imune, pronto, agora está pronto para agir. E eu já vi documentado, tá? Através de endoscopia, isso acontecer. A pessoa chegou para mim com um tumor enorme no duodeno, parecendo um couve-flor, e aí com 6 meses, e no dia da consulta, eu desenhei na ficha dele que o tumor ia encapsular e a célula ia ser destruída dentro da cápsula. Com 6 meses, o tumor estava encapsulado e 80% menor. E com mais alguns meses, não tinha mais nada, a mucosa normalizou ali como se nunca tivesse tido um tumor. Mas o que que aconteceu ali? O processo, né, o jejum terapêutico que foi feito, a mudança no estilo de vida, fez com que aquela célula fosse destruída ali dentro da cápsula, sem maiores dificuldades. Isso uma pessoa de 70 e tantos anos, que ia fazer cirurgia, cortar um pedaço do estômago, um pedaço do intestino, houve essa restauração aí em 8 meses.
Que bênção.
Menos que um ano.
Mas eu posso já ter destruído tanto o meu corpo, ter deixado tão debilitado o meu sistema imunológico, que essa reversão não é possível mais?
Não. Para Deus, nunca é tarde demais, né? Porque aquele que fez do pó da terra pode restaurar qualquer parte do seu corpo. A questão é, você quer pagar o preço? E qual que é o preço? Eu falo que Jesus, ele fazia umas perguntas muito óbvias quando ele ia curar alguém. É isso que a gente tem que ter em mente, que essa cura, ela sempre vem de Deus, não vem do que eu faço, do que eu como, do que eu bebo. Vem de Deus. Mas isso vai influenciar porque é o que Deus vai usar.
É um instrumento.
É o que Deus vai usar para... Por quê? Porque faz parte do respeito às leis naturais. Então, Jesus, eu falo que ele fazia umas perguntas muito óbvias. Ele chegou perto do cego Bartimeu e falou o quê? O que você quer que eu te faça? O que um cego quer?
Enxergar. Quero ver.
É. Aí ele chega perto do paralítico de Betesda, 38 anos, o cara ali, sendo carregado ali, para aquele lugar, e ele fala a mesma coisa. O que você quer que eu te faça? Por que que Jesus pergunta?
Você quer ser curado?
Por que que Jesus pergunta? É tipo assim, você quer pagar o preço? Aí o que que ele falou mais tarde para aquele paralítico? Vai e não peques mais. Então vai e para de comer errado, para de beber errado, vai fazer exercício, vai dormir cedo, vai beber água corretamente, entendeu? Vai, não peques mais. E o que fala aqui no verso 7 de Isaías, que fala do verdadeiro jejum, o que está falando ali? Que é para você desligar, para você tirar as ataduras do pecado, para você confessar o seu pecado, expor o seu pecado, confessar o seu pecado e não mais voltar a cometê-lo. Então, e outra coisa, a cura é Deus que vai determinar. Há casos que é para cura e há casos que não é para cura. Né? Há casos que é para a pessoa dormir em paz. Eu, ao longo desses anos, já chegaram pessoas para mim que... Olha, o médico já mandou morrer em casa. A senhora pega, a senhora cuida, ainda tem chance? Eu digo o seguinte, vamos fazer sim a nossa parte. Porque eu não sei o que Deus quer realizar aí para a honra e glória dele. Se é a cura ou se é para a pessoa ter uma morte com dignidade. Porque até isso Deus se preocupa. Morte sem dor, morte sem sofrimento. Então, já veio pessoas para mim em fase terminal de câncer e que a família falou assim, doutora, eu creio, a gente não crê, mas a gente não quer ver meu pai sofrer desse jeito. Eu falei assim, então vamos fazer, porque eu não sei se Deus quer curar, porque para Deus não importa o estágio que está, né? Quanto mais avançado tiver, maior vai ser a glória, né, para ele. E, ou então morte com dignidade. E uma pessoa que já estava com doses altas de morfina. A família vem me agradecer depois. Meu pai morreu sem dores. A partir do momento que ele iniciou o processo, meu pai não usou morfina mais. Morreu sem sofrimento. Ótimo. Foi o que Deus quis para ele. Agora, já peguei casa em estado de coma. Tumor cerebral, no tronco cerebral. A pessoa não movia, não abria a boca, não abria o olho, nada. Não se movia. E o médico disse, vai morrer em casa, perde os filhos, perde a família. E nesse ponto, um colega terapeuta iniciou o processo com ela. E aí diz ele que tinha que abrir a boca dela para pingar as coisas, gotinhas. Quando ela recobrou a mente e tudo, eu entrei para cuidar da parte da alimentação para ela. Fui para dentro da casa dela, para dentro da cozinha, para ensinar, preparar a alimentação dela, tudo e tal. Resultado? Cura. Quer dizer, era para cura. Então, não tem limite.
A gente não pode ficar atrelada ao físico, né? A gente tem que lembrar que é uma disciplina espiritual.
Exatamente. Que é uma reconexão. É você se colocar completamente à disposição de Deus. Eu quero. Ah, mas eu vou ter que parar de comer isso, doutora? Ah, mas eu vou ter que parar de... Eu já peguei casos assim que teve morte terrível. Porque, eu vou ter que parar de comer isso. Ah, e aquilo outro. Depois, quando foi na fase final, ela me chamou. Isso muitos anos depois, que Deus ainda permitiu muitos anos de vida para essa pessoa. E aí ela adoeceu para falecer mesmo, né? Para morrer. E aí ela me chamou. E eu cheguei lá, gente, que pena. Bolhas, o corpo inteiro, bolhas assim, sabe, inteiras. Tudo vermelho, tudo podre, apodrecendo em vida. E ela é... Eu devia ter obedecido. Eu falei, pois é, se tivesse obedecido lá atrás, não estaria nessa condição hoje. E era uma jovem, diabética e tudo.
Ou seja, nunca é tarde demais. Mas quanto antes a gente começa a obedecer, melhor, mais a gente desfruta melhor também, né?
Sim, sim.
Então, vamos pensar aqui que a gente está falando com muitas pessoas que estão em diversos estágios nesse caminho. Inclusive com pessoas que nunca praticaram, nunca fizeram um jejum.
Ou jovens, porque tem jovens que não querem mexer com isso, né? Mas eu digo, gente, eu fui pega aos meus 30 e quantos anos que Deus me chamou para essa mudança. Eu devia ter meus 36 anos, mais ou menos. Um pouco mais. Eu falo, Deus podia ter me alcançado mais cedo ainda. Por quê? Mais tempo ainda de qualidade. Eu vivi com um estilo de vida meio fraco. Eu era frágil, sempre fui de baixo peso, eu era franzina, eu era doente, eu fui vítima de disritmia cerebral, duas manchas no cérebro, minha mãe achava que eu nem ia vingar, né? Então, eu falo que os meus 30 anos posterior com mudança tem muito mais qualidade do que os meus 36
primeiros. Seus primeiros 30.
Exatamente, tem mais qualidade. Então, quer dizer, hoje com 67 eu estou usufruindo com muito mais energia, disposição, qualidade de vida, vou e volto e viaje, palestra, o dia inteirinho de instrução, de culinária, de palestra. As pessoas, você deve estar cansada, né?
Não.
Eu falei, não. Não tem cansaço, você nunca vai me pegar dormindo de dia, só se eu estiver doente, mas doente eu não
fico. Você não fica, então não vai acontecer.
Então não vai acontecer.
Que maravilha, então vamos lá, nunca fiz jejum, primeiro passo. Tem um primeiro passo?
se quiser começar mais devagar, comece abstendo-se do que você sabe que faz mal para você.
Ah, então nada de
ou
já...
que seja geral.
Vou fazer uma semana só de suco. É melhor começar tirando alguma coisa, mantendo os horários das refeições que você já faz ali e tira.
Eu tenho um curso detox, detox 21 dias. Como que eu separei eles? Talvez isso sirva, né, para quem está ouvindo aí e quer começar. Primeira semana, abster-se do que faz mal. Café, açúcar, carne, né, e outras industrializadas e tal. Daquilo que declaradamente faz mal. Então, você fica uma semana comendo a
sua
alimentação...
Que, no fundo, todo mundo sabe, né?
Isso. Comendo a sua alimentação normal durante essa semana, comendo a sua alimentação normal sem esses elementos, que você já sabe que faz mal.
Que faz mal.
O outro...
Pronto,
já
exercitou o domínio próprio para isso.
Isso. Os 7 dias do meio, você vai fazer um período de desintoxicação, ou com dieta crua, ou com dieta líquida. E os 7 dias restantes, você vai... começar um estilo de vida saudável, comendo a comida certa, na hora certa, do jeito certo. Entendeu? Então, é um processo como uma escadinha, né? Eu falo que aqui ele está subindo, tirando o que faz mal, aqui um patamar que ele está fazendo o detox, e aqui a escadinha descendo, finalizando com um estilo de vida saudável.
Ou seja, em um mês, para quem está assistindo... agora, né? Episódio inédito. Uhum. Que às vezes as pessoas estão ouvindo isso aqui lá no final do ano. Mas para você que está ouvindo agora, em janeiro, no final de fevereiro, seu organismo já vai responder de forma diferente.
Na primeira semana, ele já vai responder. É aquilo que eu disse. Na primeira semana que tirou o que faz mal, a pessoa... Tem pessoas que com uma semana, ela fala assim, doutor, eu estou dormindo melhor. Meu sono estava péssimo e agora eu estou dormindo melhor, porque o corpo já está descansando, as células já estão tendo a oportunidade de um descanso, porque estava ali abarrotada com tanta toxina, com tanta coisa. Agora as células já estão descansando, a mente já está melhor, tanto que os pensamentos ou os problemas da mente não estão atrapalhando ela a dormir. Então, melhoras são vistas... A cura brota apressadamente. Melhoras são vistas rapidamente.
Não tem um período... A gente tira o açúcar. É um mito que as pessoas, assim que tiram, sentem uma piora ao invés de uma melhora? Ah, eu passei a sentir dor de cabeça. Eu tô fraco. Sim, sim. Eu tô me sentindo mal. Acontece?
Síndrome de abstinência. Se é um elemento viciante, ela vai ter a síndrome de abstinência. Por exemplo, café. Né, cafeína. Ela, quando ela tira o café, ela não aguenta porque dá muita dor de cabeça. Dá. Vai dar sim, porque o cérebro quer aquilo que ele estava acostumado. Né? Tanto que os remédios para dor de cabeça têm cafeína. Então, ele quer aquilo. Mas esse período de abstinência com dor de cabeça e tal, ele vai durar no máximo uns 3 dias. Porque depois o corpo já está limpando, o paladar já está limpando, o cérebro também já está acostumando sem, e ela não vai ter mais dor de cabeça.
E é logo no princípio.
Isso já é geralmente nos 3 primeiros dias. Isso vale para outras abstinências também que causa dependência.
Pois é, o que as pessoas às vezes não sabem que causa dependência? Porque a cafeína a gente sabe, né? Que o café te torna dependente dele ali. Que outros alimentos a gente tem isso
açúcar,
também?
Açúcar. Carne, ou elementos lácteos. Que são intoxicantes. Os lácteos, é que eu ia dizer agora, os lácteos, né, leite e seus derivados, ou alimentos que os contenha, eles não são tão estimulantes, eles não agem como estimulante, mas eles agem como intoxicante e altamente inflamatórios, porque eles vão agir diretamente no sistema imune. Então, eles intoxicam o sistema imune muito rapidamente. Por quê? Porque o corpo, o sistema imune, ele está pronto para defender. Como é algo que o corpo não está mais preparado para digerir, que é o caso da lactose e da caseína, o sistema imunológico vai reagir. E isso é inflamação. Então, por isso que o detox ajuda muito, porque ele vai desinflamar. Ele vai liberar o sistema imune. E o sistema imune não vai mais reagir causando essa inflamação, que na verdade é uma reação de defesa, né? Então, por isso eles precisam sair, porque são altamente inflamatórios. Uma gota de leite pode inflamar todos os nervos do corpo. uma única gota. Então, eles têm que sair do processo. Faz parte dessa escadinha aí, retirar leite e derivados, porque senão o detox não vai progredir, porque isso aí vai estar intoxicando o sistema imune. Entendeu? E aí, quando passa dessa fase de abstinência desses elementos, aí vem o processo do corpo se ajudar na limpeza do restante que está intoxicando. Para de intoxicar e agora começa a limpar. E aí, depois de limpo, vamos começar um processo, um estilo de vida saudável? E aí vai ficar mais fácil para o corpo receber o que realmente tem valor, olhar uma maçã e perceber o aroma, perceber a doçura.
Sentir vontade.
Comer mesmo. Assim, mastigar. Eu tenho que me segurar, mas já estou num processo mais avançado, né? Quando eu vou servir a minha salada, e só de falar, minha boca enche de saliva. Então, eu estou servindo, eu não estou comendo com obrigação. Ai, eu tenho que comer salada, tenho que... Não! Eu como com maior prazer, entendeu? Quando eu pego as frutas ali, aquele prato de fruta, eu já começo a falar, senhor, obrigada. Que maçã deliciosa. Que mamão doce. Pai, obrigada, que delícia.
É animador ouvir isso, não é, gente? É animador.
Nossa, é.
Que um dia a gente chega nesse estágio.
É denso.
É, na fé, a batalha é diária. Com o paladar, a batalha é diária também.
Com certeza.
Pra gente vencer.
É, porque todo dia você tem escolhas pra fazer. Aí o que que você vai escolher? Né?
Mas na medida que a gente fortalece a nossa fé, assim também a gente fortalece a nossa resposta a esse desejo carnal do paladar.
Com certeza. E quanto mais você vai se libertando, mais forte vai sendo essa resposta e a correspondência do corpo, do organismo. É aquela questão da Bíblia, né? Que Deus falou, foi Josué que falou, né? Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que viva. Então, quando você faz essa escolha para a vida, gente, é só vida que você vai ter. É brilho nos olhos, é ânimo, é disposição, é alegria. Não tem preço. Para mim, não tem preço.
Ouvir você falando assim, com esse brilho nos olhos, dá vontade de começar, não dá, gente? Então, se em 2026 essa é a sua vontade, fala, olha, eu preciso começar. Como ela falou, né? Começa ali, faz esses 7 primeiros dias, vai caminhando para os 21 dias, vai experimentando isso. E vai criando defesa e resposta positiva, né? A Bíblia fala que a gente é sem domínio próprio, que a gente é uma cidade sem muro, né? Sem defesa.
Sem proteção.
Sem proteção. Então, ao praticar isso, a gente vai criando esses tijolinhos, levantando, erguendo.
Fortalecendo essa barreira, fortalecendo essa barreira. Quando você vence uma coisa, você está mais pronta para vencer outra, para vencer outra. E aí, de vitória em vitória...
É, o domínio próprio é nosso tijolinho aqui, ó. É o sistema imunológico espiritual.
É uma barreira fantástica.
Se fortalecer.
Fantástica.
Muito bem, então, eu tenho até um convite para fazer para as pessoas. Não é para o jejum, não é para o jejum. Esse convite, a doutora Ângela aqui com a experiência e com os testemunhos, está trazendo para a gente. Mas eu tenho um convite para te fazer para fortalecer esse seu domínio próprio através do estudo da palavra de Deus. Porque dali, você viu quantas vezes a doutora Ângela trouxe aqui para a gente ilustrações bíblicas. Passagens bíblicas, textos bíblicos que nos ajudam a, de forma prática, fortalecer nossa saúde física e espiritual. Então, se você quer conhecer mais desse livro poderoso, que tem mensagens de saúde, de fé, que é tão atual, tem mensagem para todas as nossas lutas e batalhas, então eu tenho este convite junto com a esperança para te fazer. Um curso pelo WhatsApp de como melhorar a minha vida espiritual. Olha que belo, né? Uma possibilidade de você fazer um estudo, se aprofundar na palavra de Deus de uma forma tão cotidiana, tão prática. O celular está aqui na mão, o WhatsApp é uma ferramenta que a gente usa o tempo inteiro, não tem custo nenhum, é um curso que é gratuito. Então, é um caminho para você começar essa jornada ou para você buscar aprofundar, para você se desenvolver. Então, como você faz? Simples. www.novotempo.com/vidaespiritual. você já vai direto para a nossa página do WhatsApp e vai começar essa conversa com a Esperança. E aí a Esperança vai te guiar. Você sabe que a Esperança é a nossa instrutora bíblica, né? Instrutora bíblica virtual. Ela vai te acompanhar nessa jornada. Então, ela vai trazendo os temas, os textos, e vocês vão juntos ali, crescendo nessa jornada de fé, nessa jornada em busca de domínio próprio, de fortalecimento, né? E de vitória, porque é o que a gente quer, né? A vitória em Cristo Jesus. E assim, nosso 2026 vai sendo forjado melhor. Vai ser um ano com certeza mais próspero, um ano com certeza de bênçãos, de relacionamento com Deus. Então, dê esse passo. A gente falou aqui de um primeiro passo no jejum, né? De fazer uns dias primeiro, de tirar alguma coisa que a gente já sabe que não está fazendo bem, que a gente está insistindo. Então, tem também o primeiro passo para a gente se aprofundar no estudo da Bíblia. Busca um curso, busca ajuda, né? E a Esperança está aqui para te dar essa força. Então, relembrando, www.novotempo.com/vidaespiritual. É simples, sem custo. Você vai direto para uma conversa no WhatsApp e ali, junto, a Esperança vai te guiando. Vai ser fácil. Vai até engasguei, vai ser fantástico. A gente está falando tanto de alimentação, é salada, é fruta. E é bonito de ver, né? Como que a gente cresce ao olhar para o prato, ao escolher, que a gente cria esse desejo pelo que é saudável, da mesma forma como Deus, é Ele, né? Cria em mim um espírito, Senhor. Ele cria um espírito puro, renova as minhas forças. E assim também Ele cria na gente. Vai desenvolvendo a nossa fé e nos fortalecendo também. Tudo vem do alto, né? Sim, tanto para o físico quanto para o espiritual.
Tudo, tudo. Nós somos um ser integral, né?
É.
Físico, mental e espiritual. E o nosso relacionamento com o nosso corpo, nosso relacionamento com a nossa mente e o nosso relacionamento com Deus vai determinar a nossa qualidade de vida nesses três aspectos, né? Como que eu relaciono com o meu corpo? É dando para ele o que ele precisa, o que ele necessita para ser saudável, ou é aquilo que eu gosto, né? Como que eu relaciono com a minha mente, com meus pensamentos? Isso vai determinar respostas. E como eu me relaciono com o espiritual, também vai determinar da mesma forma como eu relaciono com o meu físico, com a minha mente. E ainda tem o próximo, né? Porque a nossa vida, ela tem esses quatro... Deus nos criou com esses quatro aspectos. O físico, né? O mental, o relacional e o espiritual. Porque nós não fomos criados um ser sozinho, isolado. Então, tem o relacional também. Então, a minha qualidade de vida, ela vai depender da forma como eu relaciono com o meu corpo, como eu relaciono com a minha mente, como eu relaciono com o meu próximo e como eu me relaciono com Deus. E para me relacionar comigo mesmo, com a minha mente, com Deus e com o próximo, ou com o próximo e com Deus, eu preciso estar bem. Por isso que o mandamento foi dito o quê? Ame o próximo como?
A ti mesmo.
Se eu não me amo, eu não me cuido. Então, eu não estou em condições de amar o próximo.
E de cuidar de ninguém mais.
Muito menos.
É.
Né? Eu cito o exemplo da aeromoça, né? Ela dá aquelas instruções, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente. E ela diz, coloque na criança, coloque no idoso, no debilitado. Depois você coloca em você?
Não.
Coloca em você.
Para você
conseguir.
Se cuida,
se proteja. Depois você cuida dos outros. Esse foi o convite que Deus fez para mim. Cuide de você, depois você vai falar. Então cuida, muda, depois você vai falar.
A gente trouxe isso até na sua história como estilo de vida, né?
Estilo de vida.
Não é algo separado,
não,
isolado.
Não é dieta, não é...
Modinha.
Não.
Mas a gente tem na Bíblia alguns exemplos também de alguns jejuns específicos, além do estilo de vida, né?
Sim.
Não que um exclua o outro.
Não.
Mas existem situações que pedem...
Sim.
Um reforço, uma prática ainda mais intensa disso, como a gente viu em Moisés, no próprio Jesus, né, que jejuou.
Sim, sim. Inclusive, nós não somos convidados a jejuar como Jesus jejuou. 40 dias numa condição terrível. Inclusive, eu falo isso nessa palestra sobre o verdadeiro jejum. 40 dias e 40 noites num deserto. Seco, quente, gelado de noite e ainda mais... as perturbações espirituais que Jesus passou ali. Aquele jejum foi jejum de sacrifício e que Deus abomina aqui nesse capítulo. Quando alguém for estudar aí, pessoal, você vai... Isaías 58, você vai ver que tem um jejum ali que é de sacrifício. Esse é abominável a Deus. Por quê? Porque ele aceita de sacrifício só o de Jesus. O meu não pode ser sacrifício. Ah, eu vou me abster do chocolate para mim conseguir uma bênção de Deus, vou me abster da coisa que eu mais gosto. Isso é sacrifício. Você está tentando negociar com Deus. Eu vou fazer jejum para Deus me responder. É. Eu vou, para ele me dar, eu vou fazer tal jejum.
É quase uma chantagem, né?
É uma bergão, uma barganha mesmo, né? Então, não. Esse jejum desagrada a Deus e ele deixa claro nesse capítulo. Porque jejum de sacrifício, ele já aceitou o de Jesus. E o de Jesus serviu para mim, para você, para a humanidade inteira. O que ele quer de nós é submissão. É sujeitarmos à vontade dele. Sujeição à vontade dele. Então, o jejum que nós praticamos é um jejum para nos liberar em termos de desintoxicar, do sangue fluir melhor, se é uma questão espiritual. No dia do meu aniversário, dois dias antes, eu ganhei uma melancia. Uma amiga me deu uma melancia, a gente estava voltando de um congresso.
Olha o presente que a doutora Ângela ganha, uma melancia.
Ela me deu uma melancia. Aí eu cheguei em casa, né, dois dias depois ia ser meu aniversário. Aí eu estava assim, precisando, sabe, de um descanso, de uma comunhão maior com Deus. Aí eu falei, Senhor, acho que eu entendi por que eu ganhei essa melancia. Tá bom, papai, não vou comer nada nesse dia. Eu até postei, eu lá com a melancia no dia do meu aniversário, fazendo um jejum.
De melancia.
Quer dizer, em vez de comer coisas de festa de aniversário, eu fiz um jejum, eu fiquei o dia todo com aquela melancia.
Foi a melancia inteira?
Eu acho que eu acabei com ela. Porque nesses momentos você pode comer de 3 em 3 horas. Então, de 3 em 3 horas, uma boa fatia de melancia. E sabe, e foi assim, eu estava precisando dessa conexão, então foi uma coisa mais espiritual mesmo, né, me abster de todos os alimentos e ficar só com aquilo dali, né, e água, aí foi uma questão mesmo espiritual, porque eu precisava de mais conexão, eu queria ouvir a voz dele, entendeu, eu queria estar mais antenada, porque quando você não está comendo também, todo o aparelho digestório descansando, você também vai ficar com a mente mais livre. Vai ficar com o seu tempo mais livre também para dedicar para uma leitura.
Deus.
Exato. Para uma leitura da palavra, né? Para uma meditação na palavra, alguma situação mais voltada para aquilo que você está querendo, que é essa conexão com Deus. Então, esse é um jejum espiritual, mas ele não deixa de te trazer benefícios no físico. Né? Provavelmente eu estava precisando sim dar uma liberada também, né? E então veio essa proposta. Agora, a questão do jejum terapêutico também não tira essa questão, porque também você está preparando o seu corpo para o processo de cura que ele vai realizar. Então, de qualquer forma, está ligado.
Está ligado.
É espiritual, é físico, é mental, é espiritual. É um todo.
Jesus chegou a dizer para os discípulos, quase que a gente brincou aqui com a tarefa de casa, estudar Isaías, né? Foi quase uma tarefa de casa, assim, também, porque ele disse que os discípulos jejuariam. Isso talvez seja um sinal da saudade mesmo, né? Da vontade de estar com o Pai, como se a fome do Espírito fosse maior do que a fome física, né? E aí você tem fome de estar com Deus, fome da palavra de Deus.
É, de ter mais tempo disponível, né, de estar com a mente mais voltada, né?
E de priorizar, inclusive,
né? E de priorizar, principalmente.
Porque isso revela prioridades.
Nesse mundo de correria, né? Eu diria que a gente faz até pouco isso, né? Teríamos que fazer mais, priorizar um pouco mais essa conexão, né? Ainda mais que ele promete trazer todas as outras coisas, né? Busque primeiro o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. E a gente, às vezes, quer fazer toda a parte dele e, por último, buscá-lo, né?
É.
Teríamos que priorizar um pouco mais.
Aí é linda, né? Essa passagem, né? Porque quando a gente busca em primeiro lugar o reino dos céus, ele diz, todas as outras coisas serão acrescentadas, é porque quando a gente busca o reino dos céus, a gente fica tão de acordo com a vontade de Deus que a gente quer o que Ele quer pra gente. É, então, a gente passa a ter
vai
tudo.
Vai realizar o que Ele propôs para a nossa vida, né? E a gente vai estar permitindo com essa abertura, a gente está falando, Senhor, entendi, eu concordo. Pode fazer segundo a tua vontade e as coisas acontecem, né?
É físico.
Fortalece a fé.
É espiritual. Não tem hora para começar, né?
Não.
Nunca é tarde demais. É, dê o primeiro passo. Foram algumas das lições que a gente tirou aqui nesse programa, nessa conversa, nesse bate-papo esclarecedor. E que eu tenho certeza que vai provocar mudanças em muitas pessoas, né? Que essa mensagem atinja mesmo o coração. É uma mensagem que às vezes é difícil da gente ouvir, porque vai contra a nossa natureza carnal e o desejo que está aqui na flor da pele, pelo que é mais prático, pelo que dá prazer, né? Mas talvez o segredo seja esse, né? Ouviu, te tocou de alguma forma, fez sentido o que foi dito, então agora coloca nas mãos de Deus, né? Ora, pede por isso. E que nesse 2026, se esse for o seu propósito de vida e colocado nas mãos de Deus, né? Um Deus que cura tumores, como tudo. O testemunho que foi apresentado aqui, é um Deus que pode tudo.
Tudo.
Então, Ele pode também fortalecer, inclusive, a nossa vontade, né? Para estar cada vez mais perto dEle.
É, ele diz, né, que coloca tanto o querer quanto o efetuar.
O efetuar.
Então, você pode até não estar querendo.
Não.
Mas se você clamar, eu já orei algumas vezes, Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero perdoar essa pessoa, ela me fez tanto mal, eu não quero. Mas eu sei que eu preciso, Senhor, eu coloco o querer no meu coração e Ele coloca o querer no nosso coração. Então, se não está querendo, se está achando difícil, essa conversa é muito complicada, mas você está necessitando, né? Todos nós necessitamos de mais conexão, necessitamos de ter um corpo com bem-estar e tudo, saúde, como diz o jargão, né? Saúde é o que interessa,
saúde,
né?
Saúde é o que interessa.
É, então, gente, o resto não tem pressa. Então, priorize a sua saúde, né? A saúde das pessoas em sua volta, né? Para você se relacionar bem com você mesmo, com Deus, com as pessoas, né? Faz parte do processo, né? É um dos elementos da natureza que Deus usa.
Maravilhoso.
Né? Água, luz solar, repouso, exercício, ar puro, né? Alimentação saudável e jejum, abstinência, né? Que Deus possa fortalecer a todos vocês. Se não colocou com essa mensagem, não colocou no seu coração o desejo de fazer isso, peça a Ele. Ele vai colocar o desejo no seu coração e você vai ver grandes maravilhas que Ele vai realizar na sua vida.
Olha, eu ouso dizer que quem chegou até aqui, nesse ponto da conversa, é porque já tem essa sementinha plantada.
Com certeza.
É só regar, né?
Com
e ela
certeza.
Vai frutificar.
Com certeza.
Para quem quer acompanhar mais o trabalho da senhora, quer ter acesso a mais conteúdos, saber até, né? É palestrante também, então às vezes vai estar aqui por perto, quer acompanhar. É youtuber, influenciadora. Gente, eu tava vendo os vídeos da doutora Ângela, são maravilhosos. Então, de uma forma muito leve, ela traz esses conteúdos assim com aquele puxão de orelha, assim, sabe? Que a gente precisa, muitas vezes. Então, qual que é o arroba aí para as pessoas te acompanharem?
Então, o Instagram é @draangelaxavier, tem os dois azinhos ali. E o canal do YouTube, Ângela Xavier. Lembrando que esse Xavier é com X.
É com,
né?
X.
Não é com CH. E o contato de telefone para consultorias ou para qualquer outra situação é 62993231670.
Muito bem. Que prazer. Muito obrigada, viu? Obrigada,
estamos
é inspirador, a sua história é inspiradora, o testemunho, né, os testemunhos trazidos são inspiradores.
Amém.
E fica aqui, né, eu tirei para mim várias lições, vários pontos aqui para começar e não é amanhã não.
Hoje.
Para começar hoje.
Vou te olhar.
Pode me vigiar, viu? Vou, inclusive, aproveitar mais a consultoria, já que a gente está aqui pertinho. Mas é isso, gente, eu espero que tenha sido tão bom para você quanto foi bom para mim. E a gente marca aqui com esse tema a metade do nosso caminho, a metade dessa jornada sobre as disciplinas espirituais. E quantas coisas a gente já aprendeu, como a gente já cresceu nessa caminhada, chegamos no meio do caminho, mas ainda tem muito mais pela frente, viu? Então, conto com a sua companhia. Semanalmente a gente está aqui trazendo esse conteúdo para você no podcast, no Hope Hour, que você já sabe. Se inscreve aqui no canal, se é a primeira vez que você está tendo acesso, se alguém te enviou, você gostou, curtiu. Então, conta pra gente o que foi que te marcou, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, curte o vídeo, que isso tudo ajuda essa mensagem a se propagar, viu? Um prazer enorme, eu me despeço por aqui, junto com a doutora Ângela, e na próxima semana eu volto nessa nossa jornada de disciplina espiritual e fruto do Espírito. Vamos crescer juntos? Te espero. Beijo, tchau. Tchau.